está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Saúde.
Brasil atingiu a marca recorde de 30 mil transplantes realizados no ano passado.
Rins, fígado, córnea e medula óssea foram os principais órgãos e tecidos transplantados.
E o Ministério da Saúde anunciou novas medidas para ajudar a reduzir o tempo de espera por um órgão. Pablo Mundim.
Para acelerar a compatibilização entre doadores e receptores, o Ministério vai expandir o uso da tecnologia que permite à distância avaliar a probabilidade de rejeição ao órgão doado.
E você vai ouvir também energia renovável, infraestrutura, comércio e meio ambiente.
Temas que serão tratados nos próximos dias pelo presidente Lula e comitiva de ministros que já estão em Paris, na França.
Eles vão participar de reuniões com o presidente francês Emmanuel Macron, autoridades e empresários do país. Luciana Colares de Holanda.
O presidente também vai a um evento sobre a economia azul em Mônaco.
E ainda tem novidades no Pix.
Sistema gratuito vai oferecer possibilidade de pagamentos automáticos.
Assim, o usuário poderá programar o pagamento de contas recorrentes e a transferência ocorrerá todos os meses na mesma data.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Júlia e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula já está em Paris e nesta quinta-feira se encontra com o presidente da França, Emmanuel Macron.
A visita busca aprofundar a relação entre os dois países e estreitar a relação comercial com empresas francesas.
O presidente também foi convidado a participar no domingo de evento sobre economia azul, que trata do uso sustentável dos oceanos em Mônaco.
A repórter Luciana Colares de Holanda enviou de Paris mais informações.
Acompanhado por uma comitiva de ministros e parlamentares, o presidente Lula chegou nesta quarta-feira em Paris. Esta é uma visita de Estado a convite do presidente francês Emmanuel Macron, a primeira de um presidente brasileiro depois de 13 anos. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou com a imprensa ao chegar ao hotel. Segundo ele, a participação da pasta na comitiva é estratégica. Entre os assuntos a serem discutidos na França estão as concessões do setor.
Reunião com a Air France, onde a gente espera ampliar o número de voos da França partindo para o Brasil. Vamos nos reunir com a CMA-CGM, que deve apresentar em torno de 5 a 6 bilhões de investimentos no setor portuário brasileiro. E vamos também conversar com a Vinci, que é uma grande concessionária aeroportuária, que tem interesse de ampliar investimentos nos aeroportos do Brasil.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também conversou com a imprensa. De acordo com ele, a expectativa da visita é tratar sobre a energia limpa renovável.
Eu tenho uma reunião com o presidente da EDF. A EDF é responsável tanto pela nuclear quanto pelas renováveis e são grandes investimentos no Brasil. Sexta-feira estarei com ele a fim de demonstrar soluções que nós temos dado para dar estabilidade de investimento. A EDF tem ampliado muito seus investimentos na área das renováveis, solar e eólica, e também na nuclear, que nós queremos discutir a continuidade de Angra 3.
Aqui em Paris, além dos compromissos oficiais com o presidente Emmanuel Macron e outras autoridades francesas, o presidente Lula ainda vai se reunir com empresários. Daqui de Paris, ele segue para a cidade de Nice, onde participa da terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. O presidente também vai a um evento sobre a economia azul em Mônaco. De Paris, na França, Luciana Colares de Holanda.
Os presidentes Lula e Macron também vão visitar a cidade de Lyon, uma das maiores da França.
Um dos projetos de energia renovável do país, o Parque Solar de Arinos, em Minas Gerais, foi inaugurado hoje com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
O complexo faz parte das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, anunciadas para o Estado, e contou com financiamento de 690 milhões de reais do Banco do Nordeste.
E em conversa com jornalistas, Alckmin disse que já há um grupo do governo brasileiro negociando com os Estados Unidos após a entrada em vigor das novas tarifas de importação do aço impostas pelo país.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que foi criado um grupo de trabalho com representantes brasileiros e norte-americanos para intensificar as negociações entre os dois países. A medida faz parte das ações do governo para diminuir o impacto das novas tarifas de 50% sobre produtos de aço e alumínio importados pelos Estados Unidos. As novas tarifas que entraram em vigor hoje tem efeito direto nas exportações brasileiras, que ocupam o segundo lugar na venda de aço ao mercado norte-americano. Segundo Geraldo Alckmin, o aumento não afeta só o Brasil, mas o mundo. E o caminho para resolver o impasse é o diálogo.
O caminho é incentivar ainda mais o diálogo e destacar que o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Porque dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8 a tarifa de importação é zero.
A declaração foi dada após a participação do presidente em exercício na cerimônia de inauguração do Parque Solar de Arinos, em Minas Gerais. Com mais de 720 mil painéis solares, o parque tem potencial para abastecer uma cidade de 350 mil habitantes, o equivalente a 70 mil residências. A operação da usina vai gerar cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos. Durante o evento, Alckmin destacou o papel do Brasil na segurança energética e o protagonismo na questão climática no cenário mundial.
O mundo todo tem 3 grandes desafios: segurança alimentar, segurança energética e combate às mudanças climáticas, o clima. O Brasil é protagonista dos 3. É uma energia limpa, renovável, ajudando o combate às mudanças climáticas.
O novo parque é um dos maiores projetos de energia renovável do Brasil e está incluído entre os projetos do novo Programa de Aceleração do Crescimento anunciados pelo governo federal no estado. Reportagem Gabriela Noronha.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, conversou hoje com a imprensa sobre a situação da gripe aviária no Brasil.
De acordo com ele, a resposta ao único episódio da doença registrado em aves comerciais até o momento mostrou que o sistema sanitário brasileiro é forte, robusto e cada vez mais garante a qualidade dos produtos comercializados.
Os demais casos seguem restritos a animais silvestres.
O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, fez um balanço das medidas de contenção da gripe aviária que vem sendo tomadas pelo governo brasileiro. Diante do único caso da doença confirmado até o momento em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, em maio, as autoridades sanitárias adotaram todas as providências cabíveis, seguindo os protocolos internacionais, de acordo com o ministro. O Brasil já está na metade do período de vazio sanitário, que corresponde aos 28 dias em que a área afetada pela doença deve permanecer sem atividade de avicultura para evitar a proliferação do vírus. E não houve novas mortes de aves nesse período. Isso sinaliza que o foco foi contido e que em breve as exportações devem retornar à normalidade, de acordo com o ministro Carlos Fávaro. Para ele, é uma prova da eficiência do sistema sanitário brasileiro.
Esta crise mostrou ao mundo a robustez do sistema brasileiro. Nós estamos com 14 dias de vazio sanitário e não tem mais morte de animais. Portanto, o que já fica muito comprovado é que o caso não saiu da granja para fora. E o sistema brasileiro funcionou e a gente está, então, na expectativa, muito em breve, de que a gente possa, então, já reduzir significativamente as restrições comerciais até a volta completa à normalidade da comercialização.
Atualmente, 21 países mantêm suspensão total das exportações brasileiras de carne de aves, em decorrência do caso de gripe aviária registrado na granja do Rio Grande do Sul. Entre eles, China e a União Europeia. Outros 15 restringiram apenas a comercialização com o estado gaúcho. E 2 países suspenderam apenas as compras provenientes do município de Montenegro. Segundo o ministro Carlos Fávaro, o ministério está em negociação com esses países.
No primeiro momento, Rússia e Kuwait restringiram o Brasil todo. Já entramos em negociações, Rússia está só restrita ao Rio Grande do Sul. Esses que estão no bloco restringindo o Rio Grande do Sul, passamos então a negociar para o Raio ou para o município de Montenegro, entendeu? E assim é gradativo. Quem está restringindo o Brasil todo venha para o raio ou para o estado. Quem está no raio ou no estado venha para o município e depois, na sequência, a completa liberação do mercado brasileiro.
O ministro Fávaro reforçou ainda que o Brasil continuará em estado de emergência com ampliação dos processos de investigação e divulgação das informações. Até a tarde desta quarta-feira, havia registro de 8 casos em investigação, nenhum em granja comercial, segundo informações do governo federal. O caso confirmado no Zoológico de Brasília na última terça-feira foi mais um de gripe aviária em animal silvestre, que, segundo o ministro, não acarreta nenhuma restrição comercial ao Brasil. Reportagem Natália Koslick.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, começou a executar hoje o programa Arroz da Gente.
A ação incentiva a produção do grão pelos agricultores familiares. Para isso, são oferecidos acompanhamento técnico, equipamentos e incentivo à comercialização, como explicou o diretor-presidente da Conab, Edgar Preto.
E junto com a Embrapa, com o Banco do Brasil, com o BNDES, o governo federal vai assegurar a semente certificada pela Embrapa, vamos garantir crédito através do Banco do Brasil e outros bancos públicos e cooperativas de crédito, vamos garantir também maquinários agrícolas adaptáveis à produção do arroz e nós vamos garantir que 100% da produção do arroz a gente, nessa diversificação, serão compradas através do programa de aquisição de alimentos.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o programa Arroz da Gente vai garantir um preço mais baixo para o consumidor.
E também vai estimular o plantio do cereal em outras regiões do país, uma vez que hoje 70% do cultivo vem da região sul.
A produção de arroz hoje está muito concentrada no sul, enquanto o consumo é nacional. Mas isso começou a mudar. E essa mudança está fazendo com que o arroz volte a ser produzido no Centro-Oeste. E ele entrou nessa rotação da lavoura do Centro-Oeste irrigada e ele passou a ser um produto muito útil e ambiental, porque a palha do arroz ajuda muito ao preparo da terra e ele está indo para o Nordeste.
Nesta primeira fase serão investidos 17 milhões de reais.
Pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a marca de 30 mil transplantes em um ano.
E o governo quer aumentar o número de doadores e reduzir a fila de espera.
Para isso, foram anunciadas medidas para modernizar o Sistema Nacional de Transplantes.
Vamos saber mais com Pablo Mundim.
Foi um exame de rotina que o Robério Melo, de 60 anos, descobriu que tinha uma doença rara no fígado. Foram meses na fila até o transplante. Hoje, curado, ele celebra a chance de recomeçar.
Está funcionando 100%. Tive um filho depois do transplante, trabalho.
O Brasil é o segundo país com o maior número de transplantes no mundo. Ano passado, um recorde. Pela primeira vez, o país ultrapassou a marca de 30 mil transplantes de órgãos e tecidos em um único ano. Segundo o Ministério da Saúde, foram 30.300 transplantes em 2024. Os órgãos mais transplantados foram rins, fígado, córnea e medula óssea. A maioria, cerca de 85% dos procedimentos, foi feita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que destinou R$1,5 bilhão de reais à área, só no ano passado, valor 28% superior ao de 2022. Apesar do crescimento, a fila de espera por transplante ainda é grande. São 78 mil pessoas. O governo quer aumentar o número de doadores e reduzir a fila de espera. E para isso, adotou novas medidas. Entre as novidades está a inclusão do transplante de membrana amniótica no SUS para tratamento de queimaduras e a autorização de transplante de intestino delgado e multivisceral para pacientes com falência intestinal irreversível. Também será lançado o programa de qualidade em doação para transplante para qualificar e monitorar as equipes responsáveis pelas entrevistas com familiares para aumentar o número de doadores. Para acelerar a compatibilização entre doadores e receptores, o Ministério vai expandir o uso da prova cruzada virtual, tecnologia que permite, à distância, avaliar a probabilidade de rejeição ao órgão doado. Também foi anunciada a reconfiguração das macro-regiões de transplantes, com prioridade na distribuição dos órgãos entre estados da mesma região geográfica, além de reajustes nos valores pagos pelo SUS em diversas etapas do processo de transplante, anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um hospital, quando ele consegue fazer um transplante complexo, melhor melhora o hospital inteiro. As medidas que nós estamos anunciando hoje, elas reduzem o tempo de espera para quem está esperando o transplante, mas mais do que isso. Qualificar a tecnologia, produzir conhecimento, qualificar os serviços.
Quem passou pela fila de espera sabe como é importante a doação. O Danilo Gustavo, de 24 anos, ficou 5 anos fazendo hemodiálise diariamente até receber um novo rim do irmão.
Depois do transplante, consigo trabalhar normal, terminei meus estudos e estou levando a vida normal.
Para ser um doador, basta conversar com sua família sobre o seu desejo. No Brasil, a doação de órgãos só será feita após autorização familiar. Reportagem Pablo Mundim.
O turismo brasileiro começou o ano com um desempenho histórico, acumulando mais de 55 bilhões de reais em faturamento nos três primeiros meses de 2025.
Os dados foram obtidos pelo Ministério do Turismo junto à FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo.
O desempenho é atribuído ao impacto de feriados prolongados e também ao aumento da renda do brasileiro e do emprego formal no país.
Até abril, mais de 88 mil novas vagas com carteira assinada foram geradas em atividades ligadas ao setor, o que tem incentivado o planejamento de viagens e o consumo de serviços turísticos.
Diferentes países unidos para prevenir e combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no contexto turístico.
É o movimento Turismo que Protege, lançado essa semana em Foz do Iguaçu, no Paraná, com representantes de 16 países da América Latina e do Caribe.
A secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, ressaltou que o movimento é um chamado à ação conjunta de governos, empresas e sociedade civil.
A gravidade exige de todos nós ações concretas. A gente quer ampliar, potencializar essa proteção. E é assim que nasceu o movimento Turismo que Protege. Estamos convictos de que, trabalhando em conjunto, podemos criar uma rede de proteção sólida e eficaz.
A Itaipu Binacional aderiu oficialmente à causa, sendo a primeira empresa brasileira a assinar a carta de apoio ao movimento.
A partir do dia 16 de junho, o Pix vai ganhar uma inovação. Ele passará a ter uma função que vai facilitar a vida de quem faz pagamentos de contas recorrentes, como as de energia, água e telefone.
É o Pix automático. Com ele, bastará autorizar o pagamento da conta uma única vez.
Assim, os débitos serão quitados de forma automática na data programada todo mês, sem precisar fazer um novo pagamento a cada nova cobrança.
Com o Pix automático, o pagador autoriza uma vez o débito da cobrança, que será realizado automaticamente na data combinada. O objetivo é trazer mais comodidade, agilidade e controle financeiro tanto para quem paga quanto para quem recebe. O serviço é gratuito para os usuários e oferece recursos de segurança como limite de valor por cobrança, histórico de autorizações e a possibilidade de cancelar qualquer agendamento a qualquer momento. Os pagamentos automáticos não comprometem o limite geral do Pix e vai haver uma área específica para o Pix automático nos aplicativos dos bancos. O Banco Central informa que a adesão exige CNPJ ativo há pelo menos 6 meses e os pagamentos seguem os mesmos padrões de segurança do Pix tradicional, com regras de ressarcimento em caso de falhas ou fraudes. A nova função poderá ser ativada por diferentes canais, como notificação no celular, site da empresa QR Code e até por meio do OP Finance, com integração entre instituições financeiras. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
O projeto de atendimento psicológico para profissionais de segurança, o Escuta SUSP, vai chegar a mais 9 estados, totalizando 24 unidades federativas com a iniciativa.
Desde a criação em maio do ano passado, já foram feitos mais de 11 mil atendimentos em 3 níveis de atenção à saúde mental: acolhimento, psicoterapia e promoção à vida.
Entre as principais queixas apresentadas estão ansiedade e depressão, seguidas por problemas no trabalho, com a família, de relacionamento com os pares e com as chefias.
O projeto é conduzido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais.
As consultas são online, sigilosas e ocorrem por meio de uma plataforma.
Para solicitar o serviço, basta acessar o site do Ministério da Justiça e buscar Escuta SUSP. O endereço é gov.br/mj.
O seminário brasileiro, ou semiárido brasileiro, vai contar com mais de 52 mil novas cisternas, tecnologias para armazenamento de água.
Os equipamentos serão construídos dentro do programa Cisternas e contarão com investimento de 500 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Pela segurança hídrica da região, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome firmou um termo de colaboração com a Associação Programa 1 Milhão de Cisternas para o Semiárido. A iniciativa foi prevista em edital lançado em 2024. As cisternas vão beneficiar famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único que vivem na região rural de 10 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, comenta a relevância das cisternas para a região do semiárido brasileiro.
É um esforço grande do governo federal de chegar no semiárido com as tecnologias que permitem a convivência com aquela região, a convivência na Caatinga, no semiárido, das populações rurais que, do nosso Cadastro Único, que estão ali e que querem continuar vivendo naquele território.
Os 500 milhões vão ser aplicados na recuperação de 2.500 cisternas com mais de 10 anos de uso e na construção de mais de 50 mil outras cisternas. O programa Cisternas conta com mais de 1 milhão e 300 mil tecnologias sociais construídas ao lado das casas das famílias beneficiárias. São mais de 5 milhões e 200 mil pessoas em 1.546 municípios. Lilian Raal observa que a segurança hídrica é importante também para a segurança alimentar.
Levando água para quem mais precisa, levando segurança alimentar para quem mais precisa, o povo do nosso Cadastro Único, do programa Bolsa Família, as famílias rurais do nosso imenso semiárido que seguem demandando e recebendo as tecnologias de convivência com o semiárido nessa região.
Somente nos últimos 2 anos foram entregues 68.400 cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água na região do semiárido, na região amazônica e no Rio Grande do Sul. A meta do governo federal é construir 220 mil até o fim de 2026. O investimento previsto é de 2 bilhões de reais. Reportagem Érica Brás.
Mais de 300 mil aposentados e pensionistas do INSS já foram atendidos pelos Correios para averiguar se tiveram descontos irregulares de entidades associativas em seus contra-cheques.
A iniciativa começou na última sexta-feira e é voltada especialmente para quem tem dificuldade com o uso de internet e prefere atendimento presencial.
Nas agências, os beneficiários podem consultar se houve desconto, contestar cobranças não autorizadas, confirmar débitos legítimos e acompanhar o andamento das solicitações.
Pelos canais digitais, como o aplicativo Meu INSS e o telefone 135, já são quase 2 milhões e 500 mil pedidos de devolução registrados, mas apenas 60 mil confirmaram os débitos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União promoveu encontro para celebrar os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A reunião debateu os riscos para o equilíbrio das contas públicas. Foram discutidas as conquistas após a implementação da lei, os desafios atuais e a sustentabilidade de longo prazo. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, fez a abertura do evento e frisou que a lei foi um marco histórico para o Brasil.
A LRF representou um divisor de águas, transformando profundamente a gestão das finanças públicas brasileiras. O Tribunal de Contas da União, desde o início, com a sua responsabilidade constitucional, desempenhou o papel central para garantir que esses avanços não ficassem apenas no papel.
Saiba detalhes do encontro em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF atende a pedido da PGR e decreta prisão preventiva da deputada Carla Zambelli.
STJ decide que cooperativas operadoras de planos de saúde podem pedir recuperação judicial.
Oitava turma do TST anula registro de sindicato de motoristas de ambulância.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF decreta prisão preventiva da deputada Carla Zambelli.
O ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da PGR. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, após ela deixar o país, mesmo condenada a 10 anos de prisão por invasão de sistema e falsidade ideológica. Ela é acusada de inserir documentos falsos no sistema do CNJ. Moraes apontou o risco de novos crimes e ordenou a inclusão de Zambelli na lista da Interpol, bloqueio de passaportes, redes sociais, bens e contas. A Câmara deve redirecionar salários a parlamentar para o pagamento de multa de R$ 2 milhões. A defesa recorreu e o caso será julgado na sexta-feira.
Cooperativas médicas operadoras de planos de saúde podem pedir recuperação judicial.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
A quarta turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que rejeitou o pedido de recuperação judicial de uma cooperativa, considerando que a lei de recuperação e falências seria aplicável somente a empresários e sociedades empresárias. Segundo o ministro relator Marco Buzzi, mudanças nessa lei confirmaram que a vedação imposta não alcança cooperativas operadoras de plano de saúde, o que as permite renegociar dívidas, reestruturar atividades e assim preservar a operação. E excluí-las dos benefícios poderia resultar em insolvência e descontinuidade de serviços essenciais, contrariando o interesse público.
Sindicato de motorista de ambulância tem registro anulado.
A decisão é da oitava turma do TST, Renata Gorga.
A ação trabalhista foi proposta pelo Sintranstur. O sindicato alegou que desde 1999 representa toda a categoria dos motoristas do Recife e das regiões metropolitana, Mata e Sul e Norte de Pernambuco. O Sintranstur sustentou ainda que estava havendo uma sobreposição de representatividade da categoria desde que outro sindicato foi criado em 2017, o Sindiconam. A entidade argumenta ser específica para condutores de ambulância de emergência e urgência do Estado. O Sintranstur pediu a anulação do registro do Sindiconam. Os juízos de primeira e segunda instâncias negaram o pedido, mas o Tribunal Superior do Trabalho reformou a decisão. A oitava turma entendeu que não é possível concluir quais seriam as diferenças entre os motoristas da rede hospitalar e os de urgência e emergência. Por maioria de votos, o Sindiconam teve o registro anulado.
Lei da Ficha Limpa completa 15 anos nesta quarta-feira.
Criada por iniciativa popular, após reunir mais de 1,5 milhão de assinaturas, a lei contribui para combater a corrupção e fortalecer a democracia brasileira. Estevão Furtado.
Publicada em 2010, a Lei da Ficha Limpa aumentou o tempo de inelegibilidade e acabou com a necessidade de decisões com trânsito em julgado para determinar a inelegibilidade. A lei começou a valer nas eleições de 2012. Ela torna inelegíveis por 8 anos pessoas que cometeram abuso de poder político ou econômico, tiveram as contas rejeitadas por irregularidades graves, foram condenados por corrupção, compra de votos, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa, entre outros crimes.
TRF1 restabelece prisão de acusado por esquema bilionário de ouro ilegal.
A decisão foi tomada após recurso do MPF, Vanessa Pereira.
Os três acusados fazem parte de uma organização criminosa responsável por extrair ouro de terras indígenas, onde a mineração é proibida, e legalizar esse ouro de forma fraudulenta, utilizando permissões de lavra garimpeira em Gurupi, no Tocantins. Os acusados estavam cumprindo medidas cautelares, como prisão preventiva, domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região chegou a revogar essas medidas, mas o MPF recorreu. O recurso foi aceito pelo tribunal e restabeleceu todas as restrições.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Congresso defende união e protagonismo do BRICS diante dos desafios globais.
Parlamentares do BRICS defendem sistemas públicos de saúde e melhor resposta a pandemias.
Mudança na contagem de inelegibilidade reacende debate sobre lei da ficha limpa.
Boa noite.
Boa noite.
Na abertura do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o respeito às diferenças políticas e o diálogo internacional são essenciais para a paz e o progresso.
Ele destacou ainda o papel dos parlamentos na formulação de políticas públicas e classificou o evento como um forte símbolo da cooperação internacional. O fórum realizado em Brasília reúne 230 participantes de 19 delegações e segue até a próxima quinta-feira. Repórter Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o compromisso do Brasil com o diálogo internacional, celebrando o fato de o evento ocorrer pela primeira vez em solo brasileiro e defendeu que a diplomacia parlamentar precisa ganhar protagonismo frente a decisões tradicionalmente dominadas pelo Poder Executivo.
Somos o elo necessário entre os interesses dos povos que representamos e as instâncias de decisão global. Somos, cada parlamento, a voz do nosso povo, da nossa gente.
O presidente do Senado também enalteceu dois marcos desta edição: a presença ativa das mulheres parlamentares com espaço próprio e a ampliação do BRICS, e fez um apelo por um documento final que traga propostas concretas. Já o coordenador parlamentar do Fórum no Senado, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu uma nova arquitetura geopolítica.
Não somos periféricos e nos negamos a sê-lo. Está falseado o Senado, onde ainda vigore uma centralidade de parcelas de um norte rico que subjuga e exclui.
Davi Alcolumbre ainda defendeu o fortalecimento de organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, OMC, e o Fundo Monetário Internacional, FMI.
O presidente do Congresso ainda destacou que cabe aos parlamentos a responsabilidade de estabelecer regras para a regulamentação do uso da inteligência artificial e das redes sociais. A declaração foi feita no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a responsabilidade civil das plataformas digitais por conteúdos de terceiros. Além da tecnologia, Davi Alcolumbre exaltou a relevância do BRICS no cenário mundial.
Nós estamos falando de 40% do PIB global. Nós estamos falando de 50% da população mundial. E os BRICS, direta ou indiretamente, estão se posicionando para fortalecer esses países no enfrentamento também ao G7. Um enfrentamento salutar e que com certeza vai permear o futuro da humanidade.
Um dos temas de destaque do Fórum Parlamentar do BRICS é a saúde global. Sobre o assunto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que os países do bloco devem tratar a pauta como prioridade e destacou que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é motivo de orgulho para o Brasil. Segundo ele, o SUS precisa ser fortalecido por ser um serviço público gratuito, universal e integral.
O parlamentar também defendeu que a vacinação seja amplamente debatida durante o fórum, ao considerar os imunizantes a forma mais eficaz de prevenir diversas doenças. Rogério Carvalho ainda alertou para a necessidade de combater a desinformação sobre vacinas, lembrando que os imunizantes salvam vidas em diferentes regiões do mundo. Ele defendeu ainda maior cooperação entre os países do BRICS para ampliar o acesso e a diversidade de vacinas disponíveis.
Não basta ampliar a produção das vacinas que a gente já tem disponível. A gente precisa diversificar os tipos de imunizantes para outras doenças. É fundamental que este momento dos BRICS, as vacinas estejam na ordem do dia, porque vai salvar bastante vida em todos esses países.
O Sistema Único de Saúde também foi citado como um modelo de atendimento gratuito a ser seguido pelos países do BRICS durante a sessão de trabalho sobre saúde global no 11º Fórum Parlamentar do Bloco.
No encontro, todos os oradores fizeram referência à pandemia de Covid-19. Repórter Marcela Diniz.
O vice-presidente do Conselho Nacional de Províncias da África do Sul, Pubala Ngovender, disse que é essencial desenvolver mecanismos para responder melhor, mais rápido e de forma mais equitativa a pandemias como a da Covid-19. A vice-presidente da Câmara Alta da Rússia, Inna Svitchanka, citou a criação de um sistema integrado de alerta precoce do BRICS para colaborar com esse objetivo.
Esse sistema preverá a criação de um mecanismo único para eliminar surtos de doenças infecciosas dentro do BRICS.
Reconhecendo desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, como o subfinanciamento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, citou o sistema e o programa de vacinação como modelo que podem servir de inspiração para os países do BRICS, na busca por um atendimento universal e gratuito.
Um sistema que almeja proporcionar saúde para todos. Temos forças, portanto, nas quais outros países podem se espelhar, mas também temos fraquezas que devem ser combatidas.
A gratuidade da saúde foi destacada também pelo representante do parlamento cubano. Parlamentares da Indonésia e da Índia pediram atenção do BRICS às doenças negligenciadas e socialmente determinadas. E o representante do Irã ressaltou a importância da cooperação em pesquisas e da saúde digital com proteção de dados pessoais.
A lei da ficha limpa completa hoje 15 anos de vigência, fruto de um projeto de iniciativa popular que contou com o apoio de mais de 1 milhão de eleitores. A norma representou um avanço no processo eleitoral.
A lei prevê novos casos de inelegibilidade de candidatos. O repórter Alexandre Campos traz os detalhes.
Pela lei em vigor há 15 anos, fica inelegível quem for condenado por decisão final ou de órgão colegiado pela prática de crimes contra o patrimônio e a administração pública e a economia popular, de abuso de autoridade contra a vida e a dignidade sexual, entre outros. Essa condição de inelegível vale desde a condenação até 8 anos após o cumprimento da pena. Mas o Congresso Nacional analisa um projeto de lei complementar que permite que esses 8 anos sejam contados durante o tempo da condenação pelos crimes praticados. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse ser contrário a qualquer mudança que enfraqueça a norma.
Nenhuma legislação é perfeita, mas desentratar, essa não é o caminho. Temos que avançar, temos que aprimorar, nunca retroceder.
Para o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, a lei da ficha limpa foi uma medida saneadora do processo eleitoral ao afastar da disputa, por exemplo, pessoas condenadas por corrupção.
A política não tem que ser ocupada por pessoas desonestas. E eu sou contra fazer qualquer alteração na lei da ficha limpa. Se tivesse que alterar, seria para tornar ainda mais pesada.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em 7 eleições que ocorreram entre os anos de 2012 e 2024, mais de 6 mil pessoas condenadas foram impedidas de se candidatar pelos critérios da lei da ficha limpa.
Amanhã, 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1972. E neste ano, a campanha global tem como foco o combate à poluição plástica e o incentivo a ações coletivas para enfrentar esse desafio ambiental. No Senado, um projeto de lei busca reduzir a geração de resíduos de plástico descartável e incentivar a economia circular por meio de metas de reuso e reciclagem.
A proposta estabelece, entre outras medidas, que até 2029 todas as embalagens plásticas sejam retornáveis e comprovadamente recicláveis. O texto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos e já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, onde recebeu o parecer favorável da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Para Zenaide, o projeto representa uma resposta urgente e necessária às questões ambientais que afetam o país e o planeta.
Além de estabelecer diretrizes, objetivos e princípios para a economia circular do plástico, o PL determina regras bem objetivas com foco principal em ações absolutamente necessárias e urgentes.
Amanhã também será o dia em que parlamentares dos países do BRICS, reunidos em Brasília, vão discutir alternativas para impulsionar a economia verde em nações do bloco.
Estão na pauta temas como financiamento climático, transição para energias limpas e parcerias em pesquisa científica voltadas à área ambiental.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Fórum do BRICS defende participação das mulheres nos espaços de poder.
Presidente da Câmara recebe delegações de países membros e de parceiros.
Países reforçam cooperação para a prevenção e enfrentamento de doenças.
Participantes citam contribuições dos parlamentos para o desenvolvimento.
Boa noite. Parlamentos são fundamentais para o desenvolvimento do BRICS, afirmam participantes de abertura do Fórum Parlamentar. A repórter Maria Neves acompanhou a abertura do evento.
Na abertura oficial do Fórum Parlamentar do BRICS, os participantes ressaltaram a importância da diplomacia legislativa para a construção de políticas públicas destinadas a superar os desafios do mundo atual. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou que em um contexto marcado por tensões geopolíticas, protecionismo e fragilização do multiculturalismo, o diálogo interparlamentar é decisivo para encontrar caminhos comuns para o desenvolvimento do bloco.
O Fórum Parlamentar do BRICS se consolida como espaço privilegiado para fortalecer a diplomacia parlamentar e garantir que os compromissos assumidos pelos chefes de Estado se traduzam em normativas e ações concretas nos respectivos parlamentos.
Dentre os desafios comuns do BRICS, os parlamentares destacaram áreas como saúde, desenvolvimento tecnológico, especialmente no que se refere a ferramentas de inteligência artificial e transição para fontes de energia renováveis. A criação de normas para permitir o comércio em moedas próprias dos países do bloco também foi citada como prioridade pelos participantes da solenidade. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que os problemas dos países do BRICS são complexos e interconectados e nenhum país vai conseguir encontrar sozinho as soluções adequadas.
A diplomacia parlamentar complementa os esforços dos chefes de Estado, promovendo compreensão mútua e soluções conjuntas. Parlamentos mais conectados significam BRICS mais fortes.
Diante da importância dos novos atores na geopolítica mundial, o presidente Hugo Mota também defendeu ser imperativa a reformulação de instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
É inaceitável e cada vez mais flagrantemente ineficaz que estruturas decisórias do sistema das organizações das Nações Unidas continuem a refletir o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial e não as dinâmicas geopolíticas do século XXI. Um conselho mais representativo, com maior participação de países do Sul Global, é condição indispensável para a promoção da paz, da segurança internacional e da solução negociada de conflitos.
Na opinião de Hugo Mota, faz-se necessário ainda reformar a Organização Mundial do Comércio para que haja previsibilidade nas trocas comerciais. O presidente da Câmara também defende a adoção de tratamento especial para países em desenvolvimento e a retomada do papel da Organização de Comércio na solução de controvérsias. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
mulheres dos países do BRICS cobram mais linhas de crédito de bancos de desenvolvimento para estimular o empreendedorismo feminino.
O repórter Antônio Vital acompanhou a reunião com agências de fomento.
Em um painel extra, não previsto na programação original do encontro das deputadas e representantes femininas dos países do BRICS, o assunto foi o acesso ao crédito e ações de incentivo ao empreendedorismo feminino por parte de bancos de desenvolvimento e empresas públicas. O objetivo era posicionar as mulheres como foco principal dessas políticas e entender o impacto econômico dos projetos. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, coordenadora da bancada feminina da Câmara, disse que a intenção era mostrar a importância da criação de alianças empresariais dessas instituições com as mulheres. Para isso, foram convidadas executivas e diretoras de bancos públicos como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, além de órgãos como a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e o Sebrae, e empresas como a Petrobras. Essas executivas, cada qual em sua área de atuação, explicaram as políticas de apoio a mulheres empreendedoras e as ações promovidas para aumentar a equidade na distribuição de financiamentos e reduzir a desigualdade econômica de gênero. Um dos pontos abordados no painel foi a burocracia e as exigências das instituições financeiras na hora de analisar e conceder linhas de crédito para as mulheres. Foi o que disse a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo.
E as mulheres que mais precisam dessa política ficam aquém? Não sabem aonde recorrer, não sabem muitas vezes qual é o formato de a gente conseguir chegar a acesso a esse financiamento. Até porque um financiamento, dependendo como for, ele é muito burocrático. E essa burocracia não cabe aonde essas mulheres estão mais precisando.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, relatou as experiências e negociações com bancos internacionais quando o assunto era o financiamento de ações ambientais de comunidades tradicionais.
Quando nós falamos sobre financiamento, eu já fui em 10 COPs internacional e quando nós estávamos numa agenda na cooperação alemã com a delegação de mulheres indígenas, nós falávamos sobre o financiamento direto a essas associações. E aí o Banco Mundial falou se nós estávamos preparados tecnicamente para assumir uma gestão de recursos nesse montante de recursos e que são feitos de maneira burocrática. E aí eu levantei, sim, nós fazemos a gestão do recurso mais caro da humanidade, que são as florestas.
Uma das sugestões defendidas no painel foi a mudança nos critérios de acesso a financiamentos com a inclusão de métricas de impacto racial e social. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Participação igualitária de mulheres em todos os espaços é medida fundamental de justiça.
A repórter Maria Neves nos conta sobre a conclusão de parlamentares do BRICS.
Somente com participação equitativa das mulheres nos espaços de poder será possível construir uma sociedade mais justa, com desenvolvimento sustentável e duradouro. Presidente da mesa, a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, destacou que a transição ecológica não pode se basear em assimetrias do passado, assentadas em divisão sexual do trabalho, subordinação dos afazeres do cuidado e concentração do poder econômico e tecnológico. Na opinião da parlamentar brasileira, justiça de gênero e racial são as bases para qualquer pacto social duradouro.
Uma transição justa deve ser orientada pela proteção de direitos, pela geração de empregos sustentáveis e decentes, e pela inclusão real das mulheres, juventudes, povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos étnicos de diversos espaços.
Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Mulheres representantes dos países do BRICS defendem ações para reduzir as desigualdades, a violência de gênero e o impacto da crise climática.
O repórter Antônio Vital acompanhou o encerramento do dia dedicado a essa discussão.
Depois de um dia inteiro dedicado à discussão de problemas que impactam a vida de mulheres de países emergentes do mundo todo, deputadas e representantes femininas dos parlamentos dos países do BRICS sugeriram ações e mudanças na governança global, voltadas para reduzir as desigualdades econômicas, a violência de gênero, a subrepresentação nos espaços de poder e os impactos das mudanças climáticas entre a população mais pobre. Parlamentares do Brasil, África do Sul, Cuba, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irã e Rússia defenderam um papel estratégico das mulheres em uma governança global inclusiva e sustentável, como disse a coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo.
A agenda da Constituição, seja de fundos para reparação climática, um debate como inteligência artificial, a equidade a partir da geração de empregos que tenham a ver com esse novo mundo globalizado que a gente enfrenta, tem sido uma narrativa muito forte trazida por todos os países. Afinal de contas, nós mulheres estamos dentro dos nossos parlamentos buscando cada vez mais protagonismo nesta agenda.
As representantes dos diversos países também defenderam o papel dos parlamentos em garantir que a tecnologia respeite os direitos humanos, especialmente o das mulheres, por meio de mecanismos globais para prevenir a violência digital com a tipificação de crimes em ambientes digitais e responsabilização das plataformas. As parlamentares discutiram ainda os efeitos das mudanças climáticas e apontaram que a população mais vulnerável é a mais atingida. Elas argumentaram que as mulheres que vivem em ambientes rurais e periféricos estão entre as principais vítimas de desastres naturais, insegurança alimentar, deslocamento forçado e perda de renda. Elas defenderam que os parlamentos formulem marcos legais para diminuir os impactos e prevenir os desastres climáticos. A deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defendeu o protagonismo das mulheres na elaboração dessas políticas.
A justiça climática se constrói com a participação de todas nós. Que este encontro do BRICS nos inspire, que daqui saia compromissos políticos de que nenhuma mulher será mais esquecida nas estatísticas da mudança do clima. Que a resistência das mulheres da Caatinga ecoe como exemplo global.
As parlamentares também discutiram saídas para a desigualdade econômica das mulheres, com defesa de ações como o ensino de engenharia, ciência, tecnologia e matemática, além do incentivo ao empreendedorismo feminino, por meio de financiamento, capacitação, acesso à terra e maior participação nos espaços de decisão. Ao final do encontro, as parlamentares dos países do BRICS concluíram que a igualdade entre homens e mulheres é condição indispensável para uma nova governança mundial pautada pela igualdade e sustentabilidade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara celebra crescimento das relações comerciais do Brasil com o Irã e com a Índia.
Hugo Mota promoveu reuniões bilaterais com as delegações dos dois países, como conta o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu que as próximas reuniões de parlamentares do BRICS mantenham a reunião de mulheres parlamentares e a reunião de presidentes de comissões de relações exteriores, nos moldes que o Brasil está promovendo ao longo do 11º Fórum Parlamentar do Bloco. A declaração foi feita nas reuniões bilaterais entre Hugo Mota e as delegações do Irã e da Índia. Mota destacou ainda o crescimento das relações comerciais entre os países, que no caso da Índia superou US$12 bilhões no ano passado, com um crescimento de 5% em relação a 2023, e chegou aos US$3 bilhões com o Irã, crescimento de 30% sobre 2023. Ao presidente da Câmara Baixa do Parlamento da Índia, Om Birla, Hugo Mota reiterou o repúdio da Câmara dos Deputados ao ato terrorista que vitimou 26 pessoas e feriu dezenas de outras na Caxemira, em abril passado. Em sua fala, Om Birla agradeceu o apoio brasileiro em rechaçar o terrorismo no documento final do encontro e elogiou o esforço do Brasil pela participação feminina no 11º Fórum Parlamentar do BRICS.
Eu não tenho dúvidas que teremos nesse intercâmbio, nessa relação, nos encontros que temos tido com os chefes de parlamento desse país, a oportunidade de fazer com que o Brasil possa avançar em diversas áreas, na saúde, na ciência e tecnologia, na inteligência artificial, no debate sobre a sustentabilidade, no combate à pobreza, no combate à fome, que penso que são pautas importantíssimas para a nossa população.
Durante a reunião bilateral com o Irã, o presidente da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, exaltou a criação do novo Banco de Desenvolvimento, a instituição financeira multilateral criada pelos países do BRICS e que tem o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, oferecendo uma alternativa aos bancos de desenvolvimento tradicionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Parlamentares do BRICS reforçam a cooperação na prevenção e enfrentamento de doenças.
O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião sobre o tema.
Com lições deixadas pela pandemia de Covid-19 e mudanças no cenário geopolítico, os parlamentares do BRICS reforçaram os compromissos da Aliança Interparlamentar pela Saúde Global. O grupo tem foco em parcerias para a eliminação de doenças socialmente determinadas e negligenciadas que afetam desproporcionalmente as populações. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, destacou a união de forças dos parlamentares do BRICS em prol da saúde da população.
Somos o grupo de países que reúne mais da metade da população mundial. Representamos uma coalizão com enorme potencial econômico, biotecnológico e diplomático, com potencial para, efetivamente, fazer a diferença em termos de saúde global. A cooperação interparlamentar é uma ferramenta crucial.
Segundo Alcolumbre, o mapeamento dos pontos altos e baixos de cada país é o ponto de partida para avanços futuros. Como exemplo, o senador citou o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que tem propósito de universalização da saúde para a população, mas ainda enfrenta desafios de financiamento pessoal e distribuição igualitária de recursos pelo país. País associado ao BRICS, a Indonésia ressaltou que a recente decisão de Donald Trump de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde impõe ao BRICS um papel central na governança da área, de forma responsável e inclusiva, como disse Mardani Alisera, da Câmara dos Representantes. A vice-presidente do Conselho da Federação da Rússia, Ina Sviatenko, destacou várias ações de cooperação que já estão em curso, sobretudo em saúde pública, telemedicina e desenvolvimento de novos medicamentos. Os russos também citaram avanços em um sistema de alerta precoce de doenças transmissíveis e de uso da medicina nuclear para o tratamento de câncer. O vice-presidente da Câmara Alta da Índia, Harivansh Singh, comemorou queda de 70% na mortalidade materno-infantil e mostrou comprometimento com a erradicação de várias doenças, sobretudo tuberculose e rubéola. Parlamentar da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, Alberto Betancourt, frisou que saúde não é apenas ausência de doença, mas bem-estar físico, mental e social. Betancourt mostrou o compartilhamento de ações de saúde que Cuba tem feito com vários países, mesmo diante do bloqueio econômico dos Estados Unidos, que dificulta o acesso do país ao comércio exterior, a combustíveis e a moedas internacionais.
Oferecemos atendimento integral a toda a população, no campo, na cidade, sem discriminação, tendo atenção primária à saúde e à participação comunitária e intersetorial em sua base.
Mohammad Rashid, da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, outro país associado ao BRICS, pediu prioridade para a cooperação em pesquisas científicas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O coordenador defende que o BRICS pode trazer alternativa para desenvolvimento conjunto.
O repórter Francisco Brandão acompanhou a entrevista.
O coordenador do Fórum Parlamentar do BRICS, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, defendeu uma postura mais pragmática e menos ideológica para que os países do bloco lidem com questões internacionais que ameaçam a soberania e o desenvolvimento. Entre as discussões no Fórum Parlamentar estão iniciativas para evitar o uso do dólar no comércio internacional e reservas financeiras, uma preocupação motivada por sanções dos Estados Unidos a países do sul global.
É que, infelizmente, uma grande potência que poderia muitas vezes evitar tantas guerras, né, liderar o mundo de uma maneira mais harmônica e justa, né, na verdade, praticamente está impondo medo, né, impondo medo da Europa, né, impondo medo no Canadá. Né? E a questão é o seguinte, eu não sou de esquerda, mas a questão de soberania nacional, chegou o momento de ver quem é patriota. Nós não podemos aceitar essa intransigência, essa irresponsabilidade do presidente Trump, e entendo, né? Não sei se meus pares irão fazer isso, mas eu irei colocar em pauta sim a questão do BRICS, a questão da soberania.
Fausto Pinato espera que o encontro com os parlamentares de outros países do BRICS contribua não apenas para novas oportunidades de negócios, mas também para avanços na legislação. Ele acredita que o Brasil tem experiências positivas para oferecer a outros países.
Eu acho que esse diálogo é muito produtivo. Além de a gente ver a questão econômica, né, do desenvolvimento desse país, mas na questão social, na área do lugar das mulheres, enfim, de conseguir mais uma elasticidade, mais um jogo de cintura, eu acho que o Brasil pode contribuir muito, né, que esse jogo de cintura que nós temos aí para poder flexibilizar em alguns países que são mais rígidos.
O deputado também busca exemplos de como os países do BRICS estão desenvolvendo novas tecnologias e regulamentando a inteligência artificial. Ele lembrou que China, Índia e Rússia estão à frente nessa corrida e considera que o Brasil pode aprender com estes países.
80, 85, a China, a árabe, vinha no Brasil buscar tecnologia. Em algum momento da história, nós ficamos para trás e não corrigimos isso. Então, precisamos fazer com equilíbrio, com maestria. E eu sou da técnica chinesa. Vamos copiar o que está dando certo, o negócio é dar certo. Não importa de onde vem, que o Brasil não está podendo escolher parceiro. O Brasil está precisando desenvolver e seu desenvolvimento vai vir da China, vai vir da Rússia, vai vir da Índia, vai vir do Paraguai ou da Bolívia. Me desculpa, o que importa é o interesse do nosso país e do nosso povo brasileiro, independente de ideologia, seja ela de esquerda ou de direita.
O Fórum Parlamentar do BRICS vai discutir um documento com propostas para promover uma governança global mais inclusiva e sustentável. Os debates incluem entre os temas cooperação em saúde global, comércio, investimentos e finanças, mudança no clima, governança da inteligência artificial, reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança e desenvolvimento institucional. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.